O Estado angolano deve garantir aos seus cidadãos a possibilidade de terem como referência na sociedade, para além dos direitos e deveres humanos, o direito de serem felizes. O exercício da cidadania pressupõe, na visão da ativista Alexandra Simeão, o direito de ser feliz e os governantes angolanos deviam, de facto, trabalhar para que os povos fossem felizes. A justiça social e a solidariedade são outros valores humanos importantes.
Portanto, nós temos que, de facto, garantir a possibilidade de criar cidadãos que olhem para uma sociedade e que, de facto, tenham como referência, para além dos direitos e dos deveres, os direitos humanos, mas não é só ao nível daqueles direitos humanos maiores, não tirar a vida, não... a felicidade das pessoas. O ser humano vive para ser feliz, não vive para viver amordaçado, escorraçado, acorrentado, vive para ser feliz. E a felicidade, não sei se é, porque já não me lembro, mas se não é, devia ser um direito humano, não é? E os governantes deviam, de facto, trabalhar para que os povos, por eles governados, fossem tão felizes quanto possível e, se possível, todos os dias. Portanto, garantindo as condições para que eles tivessem acesso a uma vida digna, protegida e, de facto, com qualidade. Outros valores que são importantíssimos são os valores ligados à igualdade, à democracia e, sobretudo, à justiça social, que é uma coisa que nós vemos aqui muitas vezes, que é o cidadão, enquanto está naquele meio, é solidário, sobe dois degrauzinhos e esquece o pobre. O familiar deixou de ser família, passa a ser parente da avó. Coisa afastada, lá no fundo. Fica já à espera no quintal, nem entra mais em casa. Portanto, esta questão da justiça social não pode ser vista por uma lupa, não pode ser, de facto, eu estou, pronto, atingi um patamar, estou bem, os outros que se lixem, desculpem o termo, mas não encontro outro, os outros já não importam, não é? E, portanto, passa a ser, de facto, a minha vida que agora importa, eu começo a rodear-me de outras pessoas, agora sou uma pessoa importante, não é? E, portanto, já não ligo nem aos pobres, nem aos desconhecidos.
O conceito e o exercício da cidadania em Angola têm sido mal interpretados pelas autoridades, tanto que a reclamação de um direito, inclusive observado na Constituição da República, resulta sempre numa conotação como pessoas que não valorizam o esforço do governo. Nos últimos anos, o Estado angolano investe mais no ensino superior, com cerca de 300 mil estudantes, e menos no ensino geral, onde há mais de 10 milhões de alunos. É aqui onde se constata a cidadania fingida, que dá mais importância às universidades por motivos políticos e eleitorais, considerou a antiga vice-ministra da Educação.
Quando nós tentamos exercer outro tipo de cidadania, somos automaticamente conotados como amigos da guerra ou inimigos da paz, e por outro lado também somos conotados como pessoas que, de facto, não valorizamos o grande esforço que só para um grupo é que é visível, para a maioria de nós não é, o grande esforço que tem sido empreendido pelo nosso governo para tornar as nossas vidas melhores, não obstante isso não estar a acontecer. Incentivar as pessoas adultas, de facto, é uma boa medida. Dizer às pessoas que devem participar, participem, 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 mas é uma medida que peca por tardia. Porque, para a maioria de nós, quão importantes nós somos quando passamos a ter direito de voto? Isto foi tão visível que, só para vos dar um exemplo, o ensino superior, que tem menos de 300 mil pessoas, teve mais dinheiro que o ensino geral, que tem milhões de alunos. Portanto, estamos a falar de uma diferença significativa. Isto porque o ensino geral não vota e o ensino superior vota. Portanto, isto para mostrar quão importante é esta cidadania fingida. E é aqui que, de facto, eu gostaria de chamar a atenção, porque, para mim, a noção de cidadania, a importância da cidadania, começa, sobretudo, deve começar, e é isto que nós temos que exigir, deve começar à nascença, com direitos iguais para todas as pessoas.
Politóloga e antiga vice-ministra da Educação falava durante uma conferência sobre os direitos humanos e a cidadania, organizado pelo Mosaico, Instituto para a Cidadania, cujo diretor executivo defendeu a importância de se criar em Angola a opinião pública com sensibilidade para questões ligadas aos direitos fundamentais.
É preciso criar uma opinião pública, criar uma sensibilidade que esteja atenta às questões de direitos humanos e às questões de cidadania. E para desenvolver esta sensibilidade na opinião pública, o Mosaico desenvolve várias ações. Criou uma biblioteca, porque, e gostaríamos que isso faz parte dos nossos sonhos, que é a questão das bibliotecas se replique pelo país, se replique por muitas outras instituições. Não porque a biblioteca é um depósito de livros, mas é um lugar onde nós podemos ter contacto com as fontes. Não ouvir apenas dizer, mas ler mesmo, perceber, confrontar opiniões diferentes. Aprender também a ter carinho pelos livros e por aquilo que eles nos ensinam. Mas a Biblioteca Mosaico não é apenas um depósito de livros e um local de atendimento dos mais de 1000 leitores que normalmente todos os anos procuram os seus serviços. É também uma fonte de criação de debates, de criação de outras bibliotecas, nomeadamente bibliotecas escolares na zona em que estamos. É um centro de formação sobre questões ligadas com pesquisa bibliográfica, com, muitas vezes, produção de trabalhos académicos. É também um polo dinamizador de conhecimento de direitos humanos, até através de jogos didáticos, de jogos infantis. E, portanto, a biblioteca não é um lugar que fica à espera de quem a visita, mas é uma dinâmica que nos permite interagir com as pessoas e ir criando, desde cedo, uma das últimas iniciativas é criar encontros de crianças do ensino primário e do primeiro ciclo, adolescentes, com escritores, para despertar este sentido do gosto pela leitura, da importância da leitura, do quanto podemos aprender e viajar se ganharmos o gosto de ler.
O primeiro direito de preocupação em Angola tem a ver com o conhecimento das normas jurídicas do país. Esta situação, constatada através do Diagnóstico Geral sobre a Situação dos Direitos Humanos em Angola, feito pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, de 2008 a 2011, é uma das grandes barreiras para o exercício da cidadania, segundo aflorou Ana Celeste Januário, diretora nacional dos Direitos Humanos.
Em 2008 e depois seguido pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, de 2008 até 2011, levou a cabo um diagnóstico. Quando nós começamos a trabalhar em questões de direitos humanos, nós tínhamos muitas dificuldades de definir quais eram os principais problemas que nós tínhamos em matéria de direitos humanos. Então, andámos por todas as províncias do país, andámos também por alguns municípios, reunimos com diferentes instituições e fizemos um diagnóstico. Desse diagnóstico que nós fizemos, e temos estado agora a fazer a atualização, nós verificamos que o primeiro direito de preocupação em Angola tem a ver com a questão da informação e conhecimento das normas em, sejam as normas gerais, a própria Constituição e também as normas de direitos humanos. Obviamente isso é uma barreira muito grande, porque depois, do ponto de vista prático, quando uma pessoa vê o seu direito violado e não sabe que o seu direito está a ser violado, aí temos uma grande dificuldade de implementação. Também a relação difícil entre os responsáveis da administração da justiça, incluindo a polícia, pela aplicação da lei com o cidadão, que muitas vezes não se sabe muito bem qual é o papel e como o cidadão se interage com essas autoridades no dia a dia. Outra questão, e aí ligada com os direitos económicos, sociais e culturais, abordada aqui pelo Dr. Bonavena, é a questão da efetivação do direito à saúde. À medida que os anos vão passando, vamos diminuindo a questão do acesso aos serviços de saúde e vamos passando para a questão da qualidade dos serviços de saúde, o mesmo relativamente à questão da educação. Enquanto há, do ponto de vista estatístico, uma melhoria na questão do acesso aos serviços de educação, verificamos que é preciso fazer um trabalho maior naquilo que é a questão da qualidade. A questão da distribuição e repartição da terra, a questão do direito à terra, a questão do direito à habitação, habitação condigna, sobretudo nas zonas rurais. Relativamente aos direitos civis e políticos, as grandes limitações ou os direitos que, de alguma forma, têm constituído maior preocupação, a questão do direito à associação, já foi referenciado pelo Dr. Ventura, o direito à expressão e imprensa, o direito à manifestação. Também, outro direito que verificou-se que há bastante dificuldade na sua implementação, é a questão do direito de acesso à informação e o direito de acesso à justiça. Depois, havia um direito que na altura do diagnóstico estava um pouquinho lá mais para baixo, mas hoje, de acordo com a informação estatística que vamos tendo e atualização, conseguimos ver que tem estado a ser uma situação cada vez mais preocupante, que é a questão da igualdade de género, empoderamento da mulher e a questão da violência doméstica.
Se a base da concessão da cidadania é o direito, então grande parte da população angolana não faz a mínima ideia do que isto representa para si.
Se é de facto uma realidade que a base da concessão da cidadania é o direito, não é interpretado no domínio daqueles direitos todos, os civis, os políticos, os sociais, os humanos, se isto é verdade, o que é certo é que a maioria maioria da população não faz pálida ideia do que é que isto significa no dia a dia da sua vida. O indivíduo que anda 20 km ou 30 ou 40 para ir buscar água, ele não faz pálida ideia do que é que estes direitos representam no seu dia a dia, porque rigorosamente não representam nada. Então, ele, para ter esta consciência, ele tem que ter conhecimento. Não basta chegar ao pé dele e fazer conferência, ou fazer um estudo, ou fazer, dar, portanto, fazer uma, como é que se diz, uma ação de formação a dizer-lhe que ele tem direitos. Não, ele tem que consciencializar-se. Isto é como tomar banho. Se eu aprender a tomar banho todos os dias na minha vida, se há um dia que eu não tomo, eu vou entrar em sofrimento. E isto é exatamente a mesma questão da cidadania. Se for ensinada desde pequenino, ele vai ter as mesmas competências que tem para fazer uma conta, vai ter as mesmas competências que tem para fazer a leitura de um texto, a compreensão de um texto. Portanto, vai-se abrir perante esta criança ao longo da vida com exemplos práticos que ele vai pondo em prática. Obviamente temos que, não basta mudar o currículo, há que mudar a atitude, há que mudar a escola em si, há que mudar a forma como o governo vê a escola, há que mudar a forma como o governo encara a educação, que ao contrário daquilo que tem sido o modelo habitual, não vamos melhorar a educação porque assim as pessoas ficam incapazes de reagir, é um tremendo erro, é um erro crasso.
Desde março de 2011 que dezenas de jovens angolanos criaram vários movimentos de contestações nas ruas sobre os problemas sociais de Angola.
Porque quem está bem na vida, quem tem dinheiro, quem tem uma vida confortável, quem tem os seus filhos em segurança, não se manifesta. A maioria das pessoas, quando se manifesta, é porque já estão no limite da sua capacidade de suportar aquela dor e aquele sofrimento. O outro protege o bem. Portanto, uma sociedade educada, esclarecida, educada no sentido de instruída, é uma sociedade normalmente mais pacífica do que uma sociedade, de facto, que não está instruída. Portanto, é um erro crasso os nossos governantes acharem que limitar o acesso à educação e ao conhecimento vai tornar-nos mais carneirinhos, porque de facto não torna. O cidadão que temos que ajudar a construir com esta escola, de facto, tem que ter as competências necessárias para que no futuro possa concretizar aspectos fundamentais, tais como eu disse, esta tomada de consciência. E não basta que lhe digam que ele tem direitos, não é? É preciso, de facto, que esta mudança se traduza numa alteração do comportamento. A mudança de mentalidades não é imediata, não é assim como isto, não é um hambúrguer, não é fast food. Isto, a mudança de mentalidades, a história mostra-nos que levam décadas, pode levar 20, 30 anos, 40 anos, 50, mas temos que começar ontem, porque se nós não começarmos ontem, daqui a 30 ou 40 anos, nossos filhos, netos, bisnetos vão estar a viver o mesmo problema que estamos a viver, e este país não tem condições para ir a lado nenhum com este tipo de postura da maioria da população.
Angola foi submetida duas vezes a avaliações periódicas universais no que respeita aos direitos humanos, em 2010 e a última em 2014-2015, respectivamente. O relatório recomendou ao país o reforço das medidas de proteção dos direitos económicos, sociais, culturais e sobre a não discriminação.
Gostaria aqui de falar um pouquinho daquilo que foi as duas avaliações de que Angola foi submetida, que é aquilo que o Sistema das Nações Unidas chama avaliação periódica universal. A primeira avaliação, o PR, foi em 2010 e o segundo foi mais recente, em 2014-2015. Nestas duas avaliações foram do relatório da informação providenciada por Angola, e aqui é preciso abrir um parênteses para dizer que a informação não é só a informação da SEAD, que é a Comissão do Estado para elaborar o relatório, mas também o sistema, ao analisar, considerou também a informação vinda de organizações da sociedade civil, nos chamados relatórios sombras ou relatórios paralelos. Verificou-se, nós recebemos cerca de 40 recomendações relativamente à ratificação de convenções que ainda Angola não é Estado parte, também recomendações relativamente à questão do reforço de alguns aspectos ligados à conformação legal, à reforma da justiça, questões ligadas às instituições nacionais de direitos humanos, desde a sua estrutura, a sua conformação aos princípios de Paris, e o seu trabalho e extensão a todas as províncias de Angola. Sobre medidas e políticas que estão a ser adotadas e que de alguma forma violam ou vão, têm uma garantia mínima relativamente à promoção e proteção dos direitos humanos, à cooperação com os mecanismos internacionais, à questão do direito à igualdade e da não discriminação relativamente aos diferentes grupos sociais, a questão da vida, da liberdade, da segurança, administração da justiça e a liberdade de religião, crença e culto. Relativamente aos direitos económicos, sociais e culturais, também recebemos recomendações relativamente à questão da segurança social, à qualidade de vida, ao direito à saúde, à educação, ao tratamento devido às pessoas com deficiência, à questão dos migrantes, refugiados, requerentes de asilo e deslocados e à questão do desenvolvimento. Bom, dessas recomendações nós acolhemos quase todas, algumas tomamos boa nota, trouxemos-las aqui e temos estado a discutir e abordar essas recomendações com as diferentes instituições que trabalham nesta matéria, inclusive e priorizando sobretudo o trabalho a nível de, com as organizações da sociedade civil, de forma genérica ou também de forma temática.
Ana Celeste Januário, a diretora nacional dos Direitos Humanos, quando falava recentemente numa conferência sobre cidadania e direitos fundamentais organizada pelo Mosaico, Instituto para Cidadania. Sobre os direitos fundamentais, há muitos aspectos em que o país ainda está aquém do desejado e da sua realização, como é o caso do direito à cidadania. A existência de cidadãos sem registro de nascimento e bilhete de identidade constitui um impedimento para o gozo de outros direitos fundamentais, como o direito ao nome e o acesso à escola. O país tem condições suficientes para ultrapassar esta situação, segundo o Frei Júlio Candeeiro, membro da direção do Mosaico, Instituto para a Cidadania, para quem a prova da capacidade do Estado ou do Executivo de contrapor o desafio do acesso à justiça e ao direito à cidadania foi o processo do registro eleitoral que o governo realizou com sucesso para a garantia da realização das eleições gerais que tiveram lugar a 23 de agosto último.
Não temos muitas debilidades do ponto de vista das liberdades fundamentais. E queria assinalar, por exemplo, falamos muito já de outros direitos, mas eu queria assinalar um de direito, o direito de acesso à justiça, que é um direito fundamental, que nós ainda temos muita dificuldade de ver, que nós estamos muito aquém de o realizar, quando na verdade ele podia ser simples. E vamos olhar para elementos como o registro de nascimento, a que toda a pessoa tem direito, para que depois dali ela possa gozar de outros direitos. Nós temos ainda, nós em janeiro lançamos um estudo sobre esta questão, e temos ainda milhões de cidadãos nossos que não podem provar que são cidadãos, a quem não se consegue dar uma cédula de registro de nascimento. E isto constitui-se num impedimento para o gozo de outros direitos. E temos condições suficientes para realizar essa questão. Nós vimos agora, quando foi na época do processo eleitoral, que quando pomos vontade e pomos um pouco os recursos à nossa disposição, nós temos condições para o realizar. Nós temos ainda muitos cidadãos sem registro de nascimento, temos cidadãos que vivem a centenas de quilómetros do posto de registro mais próximo e têm dificuldades de ver isso realizado. Falamos do registro de nascimento, podemos também falar da atribuição de bilhete de identidade. Há milhões de cidadãos que ainda não conseguem tê-lo. E o que isto provoca do ponto de vista de acesso a outros direitos, como o direito ao nome ou o direito à educação, no caso das crianças. Mas temos também o caso mesmo da própria administração da justiça, os tribunais. Agora vamos ter uma nova lei com os tribunais de relação, mas ainda temos uma concentração enorme dos atores da justiça nos centros urbanos e fora dos grandes centros urbanos. O cidadão que tem problemas com a justiça está entregue às mãos das autoridades tradicionais, claro, muitas delas competentes, mas também outras bastante instrumentalizadas e incapazes de prestar uma justiça que seja efetivamente justa. Esse é um exemplo que podíamos dar. Mas temos também nos outros capítulos dos direitos económicos, sociais e culturais, que são aquele conjunto de pacotes fundamentais para que a vida de uma pessoa seja efetivamente uma vida humana e uma vida com dignidade. Neste setor, a questão da saúde, a questão da água, saneamento, a questão da educação, ainda são outros grandes desafios que nós temos de vencer nos tempos que se aproximam.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.